no ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 31 minutos. Tempo nublado, a temperatura é de 21 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 18 de novembro de 2015. 400 milhões de reais para Cristiano Machado. Prefeito Márcio Lacerda anuncia recurso para obras de chuva no corredor. Dá para sobreviver sem a mineração? Prefeito de Mariana não enxerga alternativa e a população teme perder emprego. Fim da União Europeia. Especialista afirma que ataques terroristas são terreno fértil para crescimento da extrema-direita e fim do projeto de integração europeu. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Moradores de Barra Longa, beneficiados pelo Bolsa Família, já podem receber o pagamento antecipado do recurso do programa. Desde ontem, moradores de Mariana já recebem a bolsa. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome repassou R$ 679.500 para auxiliar os atingidos pela tragédia do rompimento da barragem de Fundão. Os governos federal de Minas e Espírito Santo vão fazer um plano conjunto para a recuperação do Rio Doce, atingido pelo rompimento da barragem. Em coletiva, após reunião com os governadores dos dois estados, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o plano deve revitalizar o rio e torná-lo melhor do que era antes, mas não estabeleceu prazos. Centenas de moradores de Mariana foram às ruas nesta terça-feira para defender a mineradora Samarco. Eles pedem justiça pelo rompimento das barragens, mas sem perda dos empregos. O prefeito da cidade, Duarte Júnior, tem dito repetidas vezes em entrevistas que se a mineradora fechar, o município também fecha as portas, tamanha dependência econômica da atividade mineradora. Diante disso, quais são os impactos para o emprego e a geração de renda na cidade? Será que é possível pensar em alternativas? Confira na reportagem de Gustavo Cunha.
Nascida no século XVIII, em meio ao ciclo do ouro, a cidade de Mariana era um dos principais pontos de extração do metal precioso ainda do período colonial. Tempos depois, com a descoberta de minério de ferro na região, o município continuou tendo a mineração como a principal atividade econômica. Para se ter uma ideia, 80% da arrecadação vem deste segmento. Segundo a Prefeitura de Mariana, só o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é responsável por R$ 9 milhões por mês. Já da CEFEM, Compensação Financeira pela Exploração de Minerais, o valor é de R$ 4 milhões por mês e R$ 1.530.000 por mês vindos do Imposto sobre Serviços. Com a queda da barragem de Fundão, a única arrecadação a ser mantida é o ICMS, já que como o imposto é pago a cada 2 anos, o valor seria mantido até 2017. Para o professor do Departamento de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, Hernani Mota de Lima, não existe outra alternativa econômica a curto prazo para a economia marianense, que não seja manter a mineração.
O fechamento de uma mina como da Samarco é simplesmente a decretação da falência do município de Mariana. Não tem alternativa. A agroindústria não é forte aqui, geograficamente, a geologia aqui, não, a participação do turismo não é pequena ainda. É, indústria de tecnologia e coisa de longo prazo. Certamente um fechamento de uma dessas minas grandes desse tipo aqui vai gerar um desemprego enorme e esse povo vai para outras atividades informais. Por exemplo, buscar ouro nos rios aqui da região.
A alíquota do CEFEM, principal imposto vindo da mineração, é de 2% do faturamento líquido da empresa, sendo que desse total, 12% vão para a União, 23% para os estados e 65% para o município. No caso da Samarco, em 2014, foram faturados R$ 7,6 bilhões nos 4 complexos da mineradora, sendo que R$ 48 milhões foram repassados para Mariana, o que corresponde a 0,6% do lucro da empresa. O professor de Geografia da UFMG, Alauá Saad, explica que apesar do percentual ser baixo, isso não significa que o repasse é pequeno.
Com relação ao grau de dependência
que Mariana tem com relação à atividade minerária de ferro. Isto não é muito diferente para os outros municípios. Essa dependência pode variar de 60% a 90%, e ela é bem clara e nítida, tanto em termos de arrecadação de impostos, quanto em termos de recursos oriundos de compensações ambientais. Essa dependência em relação aos impostos, ela vai se estendendo também ao emprego.
Na coluna de questões metropolitanas desta terça-feira, o professor Roberto Montemor comentou a dependência minerária de Mariana e aposta no fortalecimento da economia local como alternativa para a cidade.
Dá muito dinheiro, só que tem um custo altíssimo. E um dos custos é exatamente esse. Impede o desenvolvimento por ser um enclave, por não ter articulações com a região, né? Esse pessoal compra a maioria das coisas de fora e o recurso vai ser para fora também. É preciso que aqui, de uma certa maneira, as prefeituras abram mão desse tipo de recurso que vem com custos muito altos. E essas atividades ligadas às condições de reprodução e não à dinâmica do crescimento econômico são completamente invisibilizadas pela força dessas empresas, que não têm compromisso local.
Além do dinheiro dos impostos, a Samarco também empregava diretamente, em 2013, 1.586 dos cerca de 50 mil marianenses, além dos vínculos empregatícios indiretos que a mineração trazia, segundo dados do último relatório de administração da empresa. Para o professor de Geografia da UFMG, Alauá Saad, é praticamente impossível pensar em Mariana sem a mineração.
Esses recursos que entram, eles são enormes para nós. Então, quando você vai visitar esses municípios, a atividade cultural que os prefeitos dedicam à população são festas. São gastos milhões para contratar grandes grupos, grandes cantores, com toda aquela estrutura de palcos enormes e tudo.
Os funcionários das unidades de Germano e Mariana, onde as atividades da Samarco foram embargadas pelo governo de Minas, e Ponta Ubu, no Espírito Santo, estão com licença remunerada, o que corresponde a cerca de 85% dos trabalhadores nos dois estados. Com produção de Maria Dulce Miranda, repórter Gustavo Cunha.
A FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, emitiu mais uma análise sobre a lama de Governador Valadares. Segundo o documento, os níveis dos metais pesados, como mercúrio, cádmio, arsênio e chumbo, estão dentro do limite recomendado por resolução do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente. A água da cidade já tinha sido atestada como potável pela Copasa. E aqui em Belo Horizonte, o sistema Paraopeba se mantém estável de ontem para hoje, com 20% da sua capacidade. No entanto, os reservatórios apresentaram recuperação com as chuvas que atingem a cidade. Vargem das Flores mostrou avanço de 18,8% para 19,1% de ontem para hoje, e Serra Azul passou de 5,3% para 5,4%. Rio Manso se manteve estável, com 28,9% da sua capacidade.
Trânsito.
Hoje Belo Horizonte teve chuva, o trânsito ficou ruim a maior parte da manhã, mas agora já volta a fluir bem em alguns pontos. Na Pedro I, no sentido centro, está tranquilo. Intenso no cruzamento com a Cristiano Machado, no sentido bairro. Na Avenida Antônio Carlos, há bom fluxo de veículos com maior intensidade próximo ao viaduto São Francisco, no sentido bairro. Pelas câmeras da BH Trans, há trânsito intenso na Avenida do Contorno, com Andradas, no sentido hospitais. Na Avenida Amazonas, sentido centro, no cruzamento com Contorno, trânsito movimentado nos dois sentidos. Contorno com Nossa Senhora do Carmo também há trânsito intenso no sentido centro. A Agora, 12:41, nós vamos para um rápido intervalo. Ainda hoje, nessa edição do Jornal FMG, nós vamos falar sobre a liberação de 400 milhões para obras na Avenida Cristiano Machado. É já já.
Jornal UFMG.
Dança para ouvir e pensar. De terça a sexta-feira, às 9h15 da noite. Dança para ouvir e pensar, você ouve aqui. O UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:42.
Economia.
Prévia do PIB mostra novo encolhimento da economia brasileira no terceiro trimestre deste ano. O Índice de Atividade Econômica, IBC-BR, calculado pelo Banco Central, aponta para a retração de 1,41% do PIB no terceiro trimestre deste ano, na comparação com os três meses anteriores. Isso indica que a economia ainda não se recuperou em 2015.
Política.
O plenário do Congresso Nacional decidiu manter o veto de Dilma Rousseff ao reajuste de até 78% para servidores do Judiciário. Segundo o governo, o reajuste causaria um impacto financeiro de R$ 27,5 bilhões aos cofres públicos nos próximos 4 anos. A votação foi apertada. Para derrubar o veto, eram necessários 257 votos, mas os deputados favoráveis à queda conseguiram reunir 251, 6 a menos que o necessário.
Internacional.
Duas pessoas morreram e 7 ficaram feridas hoje em ação policial antiterrorismo no norte de Paris. Uma das pessoas mortas, uma mulher, se matou com explosivos. A operação tem como alvo o belga Abdelmahid Abaou, considerado o mentor dos ataques de sexta-feira em Paris, que matou 129 pessoas. Dois aviões da Air France foram desviados de sua rota após ameaça de bomba ontem. Uma aeronave ia de Los Angeles para Paris e teve a rota alterada para a cidade de Salt Lake City. Já o avião que saía de Washington, também para a capital francesa, foi levado para o Canadá. Ameaças anônimas motivaram a decisão, mas nenhum dos passageiros se feriu. Ataques terroristas podem desembocar no enfraquecimento do projeto da União Europeia. Essa avaliação do professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Guilherme Casarões. Para ele, a xenofobia e a intolerância são terreno fértil para o crescimento da extrema-direita no continente. Confira mais na entrevista.
Bom, professor Guilherme Casarões, o presidente francês François Hollande anunciou uma série de medidas para combater o terrorismo que envolve mudanças na Constituição, né, da França. Ele adotou, inclusive, algumas medidas que eram criticadas pela esquerda francesa, como a perda de nacionalidade para aquelas pessoas que forem acusadas, né, de terrorismo, ordem para poder entrar na casa das pessoas com suspeita de estarem envolvidas em grupos terroristas, que, de certa forma, restringiria um pouco a liberdade, né, tão cara aos franceses. Como é que o senhor vê essa ascensão aí de pautas tão ligadas à direita e à extrema-direita europeia começando a serem adotadas por um presidente de esquerda na França?
Olha, acho que existem duas dimensões interligadas nessa questão. A primeira delas tem a ver com a própria lógica do terrorismo. O terrorismo, ele tem como uma das suas consequências imediatas a redução das liberdades individuais. Isso aconteceu nos Estados Unidos pós 11 de setembro, isso aconteceu em Londres, em Madrid, em função dos atentados que ocorreram lá, isso acontece em Israel, que é um país que vem sendo alvo de atentados terroristas há muitas décadas. Então, é natural que diante de um fenômeno que é fundamentalmente transnacional e muitas vezes individual, cujo controle é muito difícil, que você tenha uma restrição às liberdades individuais em nome da segurança. Então, a dicotomia básica é essa, né? Segurança de um lado e liberdade do outro. E, obviamente, num momento de tensão, em função do terror, do calor do momento de um atentado como esse que a gente viu em Paris, é natural que as liberdades individuais sejam, de fato, restringidas, com a expectativa de que seja uma questão temporária, embora a gente saiba que nem sempre as liberdades voltam a serem usufruídas de maneira plena posteriormente. Agora, existe uma outra questão, no caso francês, que é uma pauta europeia, mais que só francesa, que já vem se desenhando desde 2008, pelo menos, que tem a ver com uma profunda xenofobia dentro da qual a Europa está entrando, né? Uma xenofobia que tem a ver com imigrantes, intra-bloco, cidadãos do leste europeu, por exemplo, tentando melhorar a vida e arrumar emprego na Europa Ocidental. É uma xenofobia que acabou se misturando com uma islamofobia que se caracterizou muito agora nos últimos anos em função tanto da crise de 2008 como da crise dos refugiados sírios. Então, eu acho que a Europa tem também esse fenômeno. Para além simplesmente da questão do terrorismo, existem incentivos políticos que vêm sobretudo da extrema-direita, de uma direita mais nacionalista, que é de restringir a circulação de pessoas nas fronteiras europeias. O que a gente não pode se esquecer é de que a própria lógica do projeto europeu é a lógica da liberdade de trânsito das pessoas.
Pois é, nas últimas eleições para o Parlamento Europeu, a gente teve aí um crescimento bem expressivo, né, do bloco de extrema-direita e dos blocos eurocéticos, né, não só de extrema-direita, mas de esquerda também, que questiona a própria existência da União Europeia. Você acredita que esse atentado vá mesmo provocar o crescimento desse sentimento de desconfiança com a União Europeia por parte dos cidadãos europeus?
Sem dúvida, porque certamente vai se colocar a culpa em algum nível desse atentado em Paris a lógica europeia de aceitar refugiados e de não restringir o fluxo de pessoas dentro do continente. Então, a extrema-direita, como a Marine Le Pen já mostrou, vai se apropriar de uma agenda xenófoba nesse momento, que é uma agenda que, em algum sentido, atende aos anseios do francês e do europeu em geral, que estão com medo de outros atentados terroristas, né, acontecerem nesse curto prazo. Então, isso vai ser um prato cheio para que o euroceticismo ganhe força, né? Ele já ocupa um terço do Parlamento Europeu, o que é preocupante, né, porque a gente começa a perceber que os eurocéticos estão tentando demolir o projeto europeu de dentro e não de fora, e é bem possível que nas próximas eleições legislativas, seja na França ou em algum outro lugar europeu, que você veja um recrudescimento dos partidos de direita.
Agora, no caso específico da França, Marine Le Pen já vem com esse discurso há algum tempo. O senhor acredita que ela possa crescer ainda mais sua influência dentro da política europeia por conta, né, desse discurso xenófobo, aproveitando esse momento agora de tensão?
Olha, eu digo isso até com aperto no coração, mas é provável que a gente já tenha um novo presidente da França. Claro que isso tudo vai depender de uma série de fatores que vão estar muito ligados à maneira como a Holanda responderá à crise daqui para frente. E eu pessoalmente acho que as estratégias que ele vem adotando são equivocadas. Ele acionou, pelo discurso que ele fez logo depois do atentados, ele acionou o artigo 5º da Carta da OTAN, que é exatamente o da defesa coletiva, da segurança coletiva. Ele já vem pressionando o governo norte-americano para colocar tropas terrestres na Síria e no Iraque para combater o Estado Islâmico. E a gente tem que acompanhar isso com cautela, porque todas as vezes em que o Ocidente resolveu intervir diretamente, de maneira terrestre, para lutar contra um inimigo, quem quer que ele fosse, fosse o Gaddafi na Líbia, o Saddam Hussein no Iraque, os talibãs no Afeganistão, essa estratégia no longo prazo se mostrou absolutamente equivocada.
Tá certo, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, bom dia, até mais.
Você ouviu o professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Guilherme Casarões, comentando os desdobramentos políticos dos ataques terroristas em Paris. E o clima de terror que se instalou na Europa após os atentados fez com que uma partida de futebol em Hannover, na Alemanha, fosse cancelada nesta terça-feira. O jogo era um amistoso entre a seleção da casa e a Holanda e era esperada a presença da chanceler Angela Merkel. Sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo com o nosso correspondente João da Mata, que está em Berlim. João, boa tarde. Por que que a polícia cancelou o jogo?
Boa tarde, Vinícius. Aparentemente, o motivo foram instruções do serviço secreto francês que teria apontado o perigo de ataque por parte de extremistas islâmicos. Pelo menos é o que aponta o portal de informações Spiegel e também o jornal Bild. Pouco mais de 20 minutos após a abertura dos portões, a polícia alemã começou a evacuar o estádio em Hannover, que estaria, abre aspas, sob ameaça aguda, fecha aspas. Em coletiva de imprensa, o ministro do interior da Alemanha, Thomas de Maizière, não deu detalhes sobre os bastidores do ocorrido. Nem mesmo informações sobre a suspeita do ataque, nem a fonte dessas informações foram reveladas. Especulações sobre uma ambulância cheia de explosivos nos arredores do local não foram confirmadas. Também no estádio não foram encontrados explosivos. Na estação central de Hannover, a polícia explodiu um pacote suspeito dentro de um trem que, de acordo com informações da própria polícia, era uma bomba falsa, mas bem feita.
Então, menos mal que não eram explosivos reais, né, João? Mas qual que foi a repercussão da medida de segurança?
O cancelamento do jogo contra a Holanda ainda mantém a polícia e a mídia bastante ocupados aqui na Alemanha, Vinícius. A rede de rádio e televisão CBS reage com programas especiais. Já as emissoras Fênix, Interfal e N500 transmitiram a ação do policial por várias horas. A revista Spiegel decidiu adiantar a edição do próximo sábado para amanhã. Estado de alerta vermelho aqui na Alemanha. Vinícius?
Muito obrigado, João da Mata, pelas informações. Agora, 12:53, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre a liberação dos 400 milhões de reais para a Avenida Cristiano Machado. É já já.
Jornal UFMG.
Essa é a rádio UFMG educativa.
Se liga.
104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população.
Sintonize já.
104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. UFMG Educativa, a estação do conhecimento. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:54.
De olho na cidade.
E os bombeiros divulgaram um balanço das chuvas desta quarta-feira. Foram acionadas 6 ocorrências relacionadas à chuva na manhã de hoje. 2 pessoas ilhadas em veículos, uma no bairro Jardim, no bairro São Joaquim, e outra no bairro Itatiaia. Uma ocorrência de queda de muro de um prédio no bairro Jardim América. Outra de inundação de córrego no Buritis. E ainda 2 ocorrências de queda de árvore. Uma no Jardim Canadá, em Nova Lima, e outra com risco de queda no bairro Jardim Leblon. As situações relacionadas com o nível de chuva foram normalizadas e ninguém ficou ferido. Os cortes de árvore estão sendo realizados. Planos diretores são tema de debate no Fórum Vida Urbana realizado em BH. Os prefeitos de BH, Márcio Lacerda, e de São Paulo, Fernando Haddad, discutiram os planos das respectivas cidades. Na ocasião, Lacerda também comentou os efeitos da chuva nesta quarta-feira e anunciou a liberação de recursos para obras na Cristiano Machado. Boa tarde, Natália Andrade.
Boa tarde, ministro. Durante o Fórum de Vida Urbana, o prefeito Márcio Lacerda anunciou a liberação de 400 milhões para obras na Cristiano Machado para a contenção das chuvas, que mal começaram e já causavam transtorno. Hoje pela manhã, BH teve 7 pontos de alagamento e o trânsito ficou lento em toda a capital. Lacerda afirmou que as enchentes são um problema antigo e que vem desde o começo da formação de Belo Horizonte, e afirmou que investimentos vêm sendo feitos para solucionar o problema.
A cidade já investiu mais de R$1 bilhão em obras para evitar alagamentos. Tem outros 500 milhões em obras acontecendo nesse momento e tem mais R$1 bilhão em obras para iniciar com projetos muito avançados. Inclusive, vamos lançar agora, em dezembro, o edital R$400 milhões para atacar o problema de alagamentos na Cristiano Machado, da região ali do Ribeirão Pampulha e Ribeirão do Onça. Então, há muito que investir.
Natália? Bom, nós estamos tentando aqui contato com a repórter Natália Andrade, parece que a ligação caiu. A gente já vai entrar em contato novamente com ela, que está participando lá do Fórum Vida Urbana, está acompanhando esse fórum que está debatendo hoje planos diretores. Ontem a gente teve aí discussão sobre urbanização, também o prefeito Márcio Lacerda falou sobre a volta da CPMF. A gente tenta aqui contato com a repórter Natália Andrade, que tem mais informações sobre esse evento hoje, que ocorreu ontem e hoje lá na Associação Médica de Minas Gerais, no bairro João Pinheiro. Como o prefeito estava falando aí, alguns pontos da cidade ficaram alagados na manhã desta quarta-feira com as chuvas. O córrego do Leitão, na Prudente Moraes, chegou a transbordar, a mesma situação na Avenida Tereza Cristina, em Contagem, com o Ribeirão Arrudas. Nós já conseguimos falar aqui novamente com a Natália. Natália, você estava falando aí sobre as obras que o Lacerda anunciou?
Pois é, Vinícius. Ele anunciou 400 milhões de investimentos na Cristiano Machado. E hoje de manhã, aqui no fórum, a discussão foi em torno da ocupação urbana, que é definida através do plano diretor de cada cidade. Em Belo Horizonte, o plano que está em tramitação na Câmara Municipal prevê, dentre outras coisas, a construção de áreas integradas para diminuir o deslocamento dentro da cidade. O prefeito falou da necessidade de aprovação do plano na Câmara e que falou também que a proposta deve trazer melhorias para a cidade.
Não há possibilidade de qualidade de vida urbana sem planejamento. Portanto, tem um diretor. A lei de uso e ocupação do solo é um instrumento que as cidades têm para organizar o uso do espaço urbano, para que nós tenhamos mais qualidade de vida na mobilidade, no lazer, na vida do pedestre, na questão de áreas destinadas à cultura.
Fernando Haddad, o prefeito de São Paulo, falou do plano diretor que já foi aprovado na capital paulista, com anos especiais para a população de baixa renda. Outro ponto destacado pelo prefeito foram as mudanças no setor de transporte em São Paulo, com desestímulo ao uso de carro e a priorização do transporte público. Dentre as medidas adotadas lá estão a criação de ciclovia e de faixas exclusivas para ônibus e pedestres.
Olha, uma quebra de paradigma que está acontecendo em todo o mundo e nas cidades brasileiras também, sobretudo nas cidades mais populosas, de democratizar o espaço viário, priorizando o transporte público, que afinal de contas, cada ônibus leva de 100 a 200 pessoas, né? Ele não pode competir com um carro que está levando uma pessoa, no máximo duas pessoas. Ele tem que ter uma faixa exclusiva e aí vai ser mudando, sobretudo a cada geração, a mentalidade sobre como usar esse bem escasso, que é a terra na cidade, né? Como aproveitar os espaços públicos da maneira mais eficiente.
Vinícius, o fórum continua agora no período da tarde. Nesse momento, aqui na Associação Médica, no centro de BH. Nesse momento, a discussão tinha em torno de novas formas de financiamento para a cidade. À tarde, A palestra são sobre a Encíclica Laudo Si, que foi um evento, uma reunião dos prefeitos que tiveram com o Papa em Roma sobre a ocupação urbana. É com você.
Ok, Natália Andrade, muito obrigado pelas informações. Informação que chegou aqui, que em meio à crise gerada pelo rompimento da barragem em Mariana, o diretor do DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, Celso Luiz Garcia, entregou pedido de demissão ao Ministério das Minas e Energia. Ele alegou motivos de saúde para pedir o afastamento do cargo. Segundo a assessoria do Ministério, um novo diretor deve ser indicado ainda hoje. O DNPM é o órgão responsável por fiscalizar a segurança das barragens de mineração.
Cidadania.
Mulheres negras de todo o país participam neste momento da primeira Marcha Nacional das Mulheres Negras em Brasília. A expectativa da organização é de que 15 mil pessoas compareçam ao evento que luta contra o racismo e a violência sofrida pelas mulheres negras. O mapa da violência 2015, homicídios de mulheres no Brasil, apontou para o crescimento do número de assassinatos de negras entre 2003 e 2013 na contramão das mulheres brancas. Agora 1h02, termina aqui o Jornal UFMG desta quarta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais e nossa página do Facebook, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Caio Santos, Maria Dulce Miranda e Natália Andrade, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, coordenação técnica de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.